um ganho muito importante na corrida eleitoral para o presidente Lula. Já aumenta as chances de votar em Flávio Bolsonaro, 28%. Aumenta as chances de votar em outro candidato, 19%. Não muda ou não fará diferença, 14%. Não sabe ou não respondeu, cerca de 7%. Ô Zé, eu quero te perguntar, porque essa pesquisa também traz aí pontos importantes para ser analisado, porque além de se preocupar também com a política doméstica, com a campanha eleitoral, com seus próprios adversários, os próprios políticos, tanto Lula como Flávio Bolsonaro, precisam também se preocupar com o apoio, com a manifestação por parte do governo dos Estados Unidos. Como é que você analisa também esse cenário também de apoio e qual é o peso, a importância de Trump nessa eleição presidencial?
Mas olha, Cassius, várias pesquisas estão sendo feitas, né? E não são publicadas porque não interessam e teriam que ter critérios aí da justiça eleitoral e para consumo interno. Os institutos, eles tentam ali entender a alma do eleitor neste momento. Então, são pesquisas que tocam cada ponto. O que é que está acontecendo na política? Antes, os partidos apoiavam candidatos e a gente já sabia, no apoio do partido, qual era a bandeira do partido, quais eram as bandeiras e as intenções daquele candidato que recebeu apoio desse e daquele partido. Hoje, os partidos viraram uma plasta. Então, assim, União Brasil e outros partidos apoiaram, PSD e outros, não têm uma bandeira nacional. O PSD, por exemplo, está liberando as presidências regionais para votar como quiser e apoiar quem quiser, desde que nacionalmente tenha um apoio a um candidato que promete ser lançado. Promete. Da mesma forma, o MDB está trabalhando para não ter candidato, né? E apoiar assim. Então, os partidos perderam esta possibilidade de unir pensamento e dizer esta é a linha. Da mesma forma, outros institutos se perderam. E aí, o eleitor fica catando pontos, né? Esse aqui apoia, esse candidato tem uma linha assim, eu vou votar nele e tal. No Congresso, esse enfraquecimento dos partidos, como mensagem, deu na criação de várias frentes partidárias. Hoje, mais de 400 frentes partidárias estão para serem criadas no Congresso. Mais de 400 frentes partidárias. Existem critérios, mas existem frentes fortes, que a gente sabe o que elas defendem. Então, a sociedade está assim, dividida entre um pouco aqui, um pouco ali, e não tem ninguém ainda, uma liderança, que congregue uma ideia que o eleitor possa dizer, esse me representa. Então, assim, essa pesquisa mostra um dos pontos que podem, sim, ser levados em consideração para a decisão do voto. E, neste caso aí, a gente vê, e o Lula não é bobo, e é orientado por pesquisa, inclusive, o porquê dele querer aí traçar essa guerra contra o Donald Trump. Ou seja, ele está achando que isso vai gerar adesão. E para o político é tudo isso, né?
Ô Pipero, você vê também dessa mesma forma, de certa forma, o próprio apoio de Donald Trump pode gerar votos tanto para Lula como para Flávio? Ou você não vê essa força tão grande assim por parte do presidente norte-americano?
Acho que o Zé falou por último é muito importante, porque vejam só, essa pesquisa, na verdade, ela mostra um forte antitrumpismo do eleitor brasileiro. E não é porque o eleitor seja anti-americano. Aliás, o Brasil, enfim, geralmente o brasileiro, em sua grande maioria, ele adora os Estados Unidos. É só você ir numa fila do consulado para ver. A questão é que o brasileiro, ele gosta muito dos Estados Unidos, mas não gosta do Trump. Por quê? Por conta de guerra, por conta de tarifaço. Então, a imagem dele se tornou muito negativa. Isso não é uma exclusividade nossa, aliás. O europeu não gosta do Trump. O árabe não gosta do Trump, o oriental gosta cada vez menos, então isso tem se tornado algo rotineiro. Aí a pesquisa mostra o seguinte, o suposto apoio do Trump traria, enfim, ao Flávio Bolsonaro seria algo muito bem-vindo aí para 28% dos eleitores. Só que, se você somar aqueles que o apoio do Trump levaria para o Lula ou levaria para qualquer outro, dá 51. Essa pesquisa mostra que o Flávio, então, se beneficiaria com apoio de 28% do eleitorado. Mas, então, aí, ó, compensação, aumenta a chance de votar em Lula 32% e aumenta a chance de votar em outro mais 19%. 32, 19, 51%. Ou seja, o placar, na verdade, aí, segundo esse levantamento, é de 51 a 28%. Portanto, Flávio Bolsonaro deve estar rezando, na verdade, para o Trump não abrir a boca em relação a apoio a candidato algum aqui no Brasil.
Ô, Gani, por isso que esse encontro entre Lula e Trump ganha um elemento diferente e dependendo do que for acordado, dependendo de como for a condução dessa reunião, a gente vai ver aquela declaração conjunta, aquela fotinho dos dois, aquele aperto de mão, tudo isso. Pode o presidente Lula ter ganhos políticos e eleitorais?
Olha só, o ganho político do presidente Lula vai depender muito do que ele vai conseguir trazer de maneira concreta para o Brasil. Eu acredito que uma foto só com o Trump não significa um ganho político. Agora, se ele conseguir, por exemplo, uma redução tarifária e conseguir fazer um bom marketing disso, é claro que ele pode ter, sim, um ganho político. De qualquer maneira, é bastante interessante. Esse número aí que o Piperno trouxe, de 51%, é exatamente o percentual de votos do presidente Lula na última eleição, né? Então, mostra também que... O que eu entendo? Quem vota no Flávio Bolsonaro já está com o voto praticamente ali decidido e tem uma simpatia muito grande pelo Trump. Quem vota no Lula também não tem uma simpatia muito grande pelo Trump, não gosta do Trump. E esse eleitor indeciso, eu também acho, né, ou que mais de centro, enfim, eu também acho que este eleitor, ele não vai modificar o voto dele por conta do apoio do Trump a A ou B. Acredito que questões como segurança pública, corrupção e até a própria questão econômica, a depender, né, se essa guerra vai continuar ou não, os efeitos econômicos aqui no Brasil, pode ser muito mais decisivo para este eleitor do que o eventual aí, apoio do Trump a ou B. Acredito que ninguém, o eleitor do Lula já não gosta do Trump, o eleitor do Bolsonaro gosta do Trump.
Bom, meus amigos, vamos seguir girando o nosso 3 em 1, novamente indo até Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu levar para o plenário físico o julgamento sobre a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, que foi aprovado na CPMI do INSS. Janaína Camilo está de volta aqui no nosso 3 em 1 para trazer todos os detalhes, porque, Jana, eu quero saber se já tem data marcada para votação em plenário. Se não tiver, meu amigo, isso vai se estender ainda mais período eleitoral adentro. Traz todos os detalhes para a gente, uma boa tarde.
Boa tarde, Cássius. Pois é, ainda não tem, né? Falta o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, marcar essa data. Porque foi hoje, então, essa decisão ali do ministro Gilmar Mendes, dentro desse julgamento que estava acontecendo em plenário virtual, dessa liminar do ministro Flávio Dino, julgamento que começou às 11 horas. E aí, logo depois do ministro Flávio Dino colocar ali o voto dele, o ministro Gilmar Mendes, então, pediu destaque. Que é o que acontece num plenário virtual, os ministros eles têm ali essa prerrogativa, caso eles entendam que seja um assunto que precisa ser discutido presencialmente, fisicamente entre os ministros, né? Então foi isso o que fez o ministro Gilmar Mendes. Então esse caso, essa liminar, vai ser discutida presencialmente entre os ministros aqui no plenário da corte, mas isso vai depender de uma data que tem que ser marcada pelo ministro Edson Fachin. Então até lá, Cassius, fica mantida a liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu a decisão da CPMI do INSS de quebrar sigilos, especificamente sobre aqueles 87 requerimentos que foram todos aprovados em bloco, que foi essa discussão ali na CPMI, que incluiu inclusive ali uma posição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Porque entre esses requerimentos estava, por exemplo, quebra de sigilo de Lulinha. Esse caso chegou aqui no STF pela defesa da empresária Roberta Luxinger, que é a amiga de Lulinha, que é uma das investigadas na fraude do INSS e foi um dos alvos ali desses requerimentos, né? Ela também teve a quebra de sigilo autorizado pela CPMI do INSS. Então, chegou aqui por ela. E aí o ministro Flávio Dino, inicialmente, então, atendeu a esse pedido, suspendendo essa decisão da CPMI no caso dela, e depois ele decidiu estender os efeitos dessa liminar dele para todos os outros requerimentos. Então ficou valendo para todos os 87 requerimentos, que incluem aí a quebra de sigilo de Lulinha. Só para entender, no caso da Roberta Luxinger, ela é uma empresária que ela é investigada. Segundo ali a Polícia Federal, ela teria recebido 1,5 milhão de uma empresa ligada, uma empresa do Careca, do INSS, e parte desse dinheiro, segundo a investigação da Polícia Federal, seria para ser repassado para o filho do rapaz, né? Isso, inclusive, ficou ali sendo muito discutido, quem seria esse filho do rapaz. Ela é amiga de Lulinha, então agora os efeitos dessa liminar no pedido dela foi estendido para todos esses requerimentos. Então, o julgamento que agora vai depender do presidente do STF, ministro Edson Fachin, marcar essa data, viu, Cassius?
Valeu, Gena. Obrigado pelas informações, gente. Porque é importante essa mudança, então, né, do plenário virtual para o plenário físico. Porque no plenário virtual, quando temos julgamento no plenário virtual, os ministros apenas depositam seus votos. Não há discussão, não há, pelo menos, aí a leitura do seu relatório, do seu voto, para a gente entender quais foram as suas justificativas, o que ele acabou alegando e, é claro, né, todos os pontos jurídicos apontados nesse voto. Indo agora para o plenário físico, onde eles têm que estar reunidos presencialmente, aí sim, zero placar, começa uma nova discussão e aí a gente vai ver os recados que serão dados em relação a essa quebra de sigilo. Outro ponto importante, a gente poder entender se há uma ideia de unidade ou, pelo menos, se há uma divisão de entendimento por parte da Suprema Corte em relação a essas quebras de sigilos que vem acontecendo aí, principalmente no Congresso, com a instalação das comissões parlamentares de inquérito. Zé Maria Trindade, eu quero ouvir a sua análise, porque, querendo ou não, esse caso envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinho, já gerou um desgaste político muito grande para o governo. Você acredita que agora, indo para o plenário físico, essa discussão ganhando novos contornos pode desgastar ainda mais o governo?
Eu tenho a impressão que o Supremo está num debate muito mais amplo, né? Isso aí já está precificado, o sigilo do Lulinha já foi quebrado, já foi vazado, né? E o Partido dos Trabalhadores já está, inclusive, com a defesa, dizendo, olha, abriram o sigilo dele e não descobriram muita coisa, apenas que o Lula transferiu dinheiro, que ele recebeu aqui ali, e não tem nada. Isso é o discurso do PT, né? E o discurso da oposição é de, olha, está vendo tanto que ele movimenta muito dinheiro, né? Por que que ele movimenta tanto dinheiro? Isso já está precificado. O debate aí é muito mais amplo. Tem sim isso também. Eles vão ter que descer esse detalhe. Mas me disseram no Supremo de que a ideia do ministro Gilmar Mendes é ampliar o debate de relação de CPI com o Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, podendo levar uma repercussão geral. O que é isso? É tipo orientar todas as aberturas de sigilo do país sobre como e quando seria possível a abertura do sigilo. Já existem julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, mas não houve um aprofundamento como está propondo o ministro Gilmar Mendes. A partir desse julgamento, nós teremos uma jurisprudência. Olha, antigamente jurisprudência, você falava esse termo assim de uma maneira de boca cheia, valia por décadas, ó, jurisprudência. A jurisprudência agora do Supremo está valendo há meses, daqui a pouco a jurisprudência muda de novo, entendeu? Mas, enfim, é a jurisprudência de dizer como e quando devem ser abertos os sigilos, né, de alguém investigado. Né? Eu tenho a impressão que está na hora mesmo de definir isso aí. Eu não gosto da ideia de juntar lá 100 nomes e abrir o sigilo de todo mundo indistintamente. Né? O sigilo não é para proteger bandido, né? Mas você não pode também banalizar a abertura do sigilo. Por que eu sempre digo isso? É porque o sigilo, ele protege o cidadão comum, né? Ele é uma proteção sempre, ele foi recepcionado em todas as constituições brasileiras, todas, até desde o Império, né? E todas as leis protegem. Agora, quando se tem evidências de delinquência, de que há uma bandidagem, transfere o sigilo, não abre. A gente fala quebrou, abriu, não. Transfere o sigilo para o investigador, né? Que seja a CPI, que seja a Polícia Federal, quem quer que seja. Mas eu entendo que a justiça, o juiz, né? Ou o juiz de primeira instância, a gente tem que lembrar de que não é só o Supremo, né? A justiça de primeira instância, segunda instância e tal, tem que serem definidas ali de que forma se pode abrir um sigilo. A CPI exagera, sim, porque a CPI tem uma conotação política, e eu defendo isso, muito forte, mas tem também que ter limites.
Ô Pipero, você acredita que esse debate em relação, né, à quebra de sigilo precisa ter esse debate amplo? Como o Zé disse, o próprio STF criar regras, criar um novo entendimento que tenha uma repercussão geral e até mesmo colocando um ponto de partida. Olha, a partir de agora, o STF decidiu que quando tiver uma quebra de sigilo, precisa acontecer nessas situações, nesses cenários, com essas condições. É importante isso para não ter essa banalização de quebra de sigilos diante das CPIs?
Ah, eu acho que a banalização, ela compromete sim a seriedade de muitas investigações. Se há uma suspeita forte, claro que tem que quebrar, claro que tem que investigar. Agora, porque alguém é amigo do amigo do amigo, você vai quebrar também, então realmente isso precisa ser feito com muita parcimônia. No caso do Lulinha, por exemplo, eu não entendo por que a defesa dele e ele estão adiando isso. Quer dizer, se já houve um vazamento outro dia, se eles julgam que o que foi vazado não é comprometedor, vai lá, se antecipa essa decisão do STF e apresenta isso. Quebram ele. Enfim, olha, está aqui, ó, meu sigilo está aqui, está aberto, não tem nada. Porque quanto mais esse assunto é debatido, discutido e a definição adiado, mas é o desgaste eleitoral. Isso se torna um tema radioativo para a campanha do presidente Lula. Então é evidente que quanto mais cedo acontecer essa definição, menor o estrago. Resolve logo. Agora, eu acho que esse negócio de quebra de vazamento é uma coisa no Brasil sensacional. Se vaza tudo. Quer dizer, o Supremo está decidindo algo que foi parcialmente apresentado já na semana passada, né? Quer dizer, sabe-se então até que o presidente fez uma doação para ele. Quer dizer, como é que isso vaza? Como é que isso chega de forma tão transparente assim ao público, né? É algo que tem que ser avaliado também, né?
É o famoso vazamento seletivo, Piperno, que a gente estava discutindo, e isso vale para todos os lados. Então, algum interesse ou alguém tem interesse que vaze uma determinada informação, determinado conteúdo, e isso vai chegando às pessoas certas. Mas, enfim, essa é a discussão para um outro dia, meus amigos, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre política e economia também. A Petrobras anunciou um aumento de 11,6% no preço do diesel vendido às distribuidoras. Com a medida, o preço médio do combustível passa a ser de R$ 3,64, uma alta de 38 centavos. Essa mudança ocorre em meio ao conflito entre os Estados Unidos, Israel e Irã, e o que elevou o preço do barril de petróleo de $60 para $100. A Petrobras justifica que o impacto do reajuste nas bombas não deve ser sentido, principalmente após o anúncio do governo federal de zerar o imposto sobre o diesel. O Alan Gani, eu quero te perguntar por que ontem o governo federal fez esse anúncio no Palácio do Planalto, né, com a redução de tarifa zero do PIS e COFINS, ou seja, né, do próprio diesel, que é muito utilizado, né, no transporte de alimento pelos caminhoneiros, numa forma de mitigar, ou até mesmo a gente falou que a expressão de usar como uma espécie de vacina para os problemas que podem vir em relação à economia devido aos conflitos no Oriente Médio, mas querendo ou não, esse anúncio da Petrobras aumentando o preço nas distribuidoras, nas refinarias, de certa forma diminui o impacto que o governo planejava.
É, exatamente, né? Fica basicamente aí no zero a zero, né? Se você pegar, por exemplo, no caso do óleo diesel, o preço na refinaria, ele representa algo em torno de 45% do preço final. Ao passo que os impostos somados, sejam eles os federais ou ICMS, somados dão 25%. Então, nessa guerra aí, quem leva é justamente o reajuste lá na refinaria, né? Prevalece o reajuste da refinaria em detrimento aí à redução de impostos. É claro que o reajuste na bomba poderia ser ainda maior. Agora, de qualquer maneira, a Petrobras não está errada. Eu sei que eu estou falando algo bastante impopular, mas eu vou trazer aqui um pensamento muito bem resumido, simples, do brilhante economista Mises, que ele diz o seguinte: o preço alto sinaliza a escassez. Se o bem está escasso, é por isso que o preço está alto. Se você mexe nessa relação, então vamos imaginar que continuasse vendendo óleo diesel super barato, dado que tem uma escassez de petróleo. Sabe o que, que acontece? Você não vai brotar petróleo da noite para o dia e óleo diesel simplesmente porque você baixou o preço artificialmente. Pelo contrário, você vai incentivar ainda mais o consumo perante a escassez. E o que, que vai acontecer, Cássio? Começa a faltar petróleo. Então o preço sobe justamente para regular a escassez. E mais do que isso, quando há esse mecanismo de preço, o preço se ajustando, a médio e longo prazo, você mostra para investidores, para o mercado, que é um mercado livre e que, opa, se existe essa possibilidade de aumento de preço e o governo não está intervindo, significa que eu vou investir nesse setor e aumenta a capacidade produtiva. Quando você vai na direção contrária, como a gente já viu no passado, durante o governo Dilma, de interferência no preço, represar preço de Petrobras, represar preço de energia, você leva à destruição do setor. Então a medida da Petrobras é acertada.
E aí você gostou dessa, hein, Piperno?
Gani, acho que o Piperno gostou muito da sua explicação.
Você gostou, hein, Piperno?
Parcialmente.
Quero te ouvir, Piperno, suas explicações.
Eu concordo que numa situação como essa, de fato, a Petrobras teria poucas alternativas. O preço internacional está disparando, né, quase dobrou, aumentou já mais ou menos 70%. Então, há muitos fatores que convergem para esse aumento. Muito bem, mas o que me pegou foi a parte do MIS.
Eu sabia. Então,
porque...
Cara brilhante.
Da oferta e da procura.
Exatamente. Só que o Van Mies, talvez, como ele não conhecia a complexidade que esse mercado tomou, né? Porque, afinal de contas, ele não é alguém tão contemporâneo assim. Muito do que a Petrobras faz, inclusive repassando supostos custos aí para o seu preço final, é também para não desregular e não prejudicar muito o ambiente concorrencial. Então, se a Petrobras, que é grandona, produz um monte de petróleo e tal, ela segura, o que, que vai acontecer com os outros importadores? Eles não têm a mesma capacidade. Eles não conseguem competir em um mercado em que o seu maior concorrente conseguiu segurar os preços.
Mas por isso que eu estou falando que ela está correta em liberar os preços.
Não. Assim, por exemplo, se ela fosse pensar só nela, se ela fosse pensar somente nela, talvez ela conseguisse ter, porque a Petrobras, ela é uma exportadora, inclusive.
Sim. E tem detalhe que a Petrobras, ela está praticando preço abaixo do mercado internacional também, né?
Sim. Agora tá muito defasado. É. O Mises ia dizer o seguinte para você, Piperno. Governo, não interfira, livre concorrência e outra, não tem que ter praticamente um monopólio prático aí da Petrobras. Não é regulatório, mas na prática acaba sendo. É isso que o Mises ia defender.
Aí eu fico imaginando o seguinte, então vamos imaginar que a Petrobras fosse uma companhia privada com 75%, 80% do mercado e num cenário como esse, ela seria autossuficiente, ela produz um monte, então ela poderia no mercado interno manter os seus preços e com isso quebrar a concorrência.
Mas a gente está partindo do princípio que você vai ter livre concorrência. É que a Petrobras se tornou muito grande justamente por conta da proteção estatal. Agora, você pega outros mercados, você pega os Estados Unidos, tem Exxon, tem Chevron, tem grandes petroleiras que não.
Isso acontece
mas não acontece porque a gente adotou essa fórmula arcaica, jurássica de proteção estatal a uma empresa, né?
É isso aí, eu tava com saudade já dessa telinha da discórdia. Eu amo quando os dois discordam, porque isso, é claro, enriquece o nosso debate. Bom, gente, falando em debate, vamos discutir um pouquinho mais sobre as eleições deste ano. Olha só, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, esteve aqui na Jovem Pan, participou do programa Pânico e falou sobre a chance de ser escolhido como pré-candidato do PSD à presidência. Vamos conversar ao vivo com a Júlia Firmino. Júlia, quero saber se o Caiado deu alguma pista, falou alguma coisa, se vai ser ele ou não, qual o futuro dele nessas eleições ou ele saiu aí pela tangente? Boa tarde.
Deu uma desconversada, viu, Cássio? Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. Conversamos depois com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, logo após essa entrevista com o Pânico, e ele falou que a expectativa é justamente, em relação às eleições agora de 2026, é essa decisão por parte do partido, né, dos dirigentes ali do partido, especialmente o presidente Gilberto Kassab, em relação a quem vai representar a legenda agora nas eleições de 2026 como candidato à presidência da República, né? A gente lembra que são três candidatos, Ronaldo Caiado, que ó, três nomes, pelo menos, né, que a legenda tem. Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, ali governador do Rio Grande do Sul, e também Ratinho Júnior, do estado do Paraná. Mas o que Ronaldo Caiado também disse para a nossa equipe, Cássio, foi que ele vai aguardar essa decisão, que se for escolhido, inclusive, que qual for escolhido, inclusive, será apoiado pelos outros dois, seja qual dos três seja escolhido, e que amanhã vai ter também aquela festa de filiação, né? A gente trouxe aqui, ainda na programação da Jovem Pan, alguns dias, que ele tinha esperado para fazer essa festa de filiação, porque queria fazer um grande evento, convidar bastante pessoas, muitas pessoas da área da política, e aí ele esperou para fazer. Então, amanhã vai acontecer essa festa, também será anunciado nesse evento, né? Vão fazer a passagem de bastão do próprio governador Caiado para o vice dele, que vai assumir o governo do estado agora, e também serão anunciados aí os candidatos ao Senado agora em 2026 por parte do estado de Goiás. A gente separou, inclusive, um trecho da fala do Caiado nessa entrevista com a nossa equipe. Vamos acompanhar?
Sobre o que foi escolhido, terá o apoio dos demais, certo? Então esse talvez um momento importante. Eu mesmo terei no dia de amanhã a presença do Kassab no meu estado de Goiás, onde nós faremos ali uma reunião com mais de 200 prefeitos em 246 prefeituras. Então isso mostra o grau de avaliação do governo.
E aí, se for escolhido, o que Caiado disse à nossa equipe é que vai começar se juntando ali ao partido, à liderança do partido, para definir alguns nomes em algumas regiões específicas do país, para aí sim começar a bolar um plano de governo, porque para ele não dá para fazer as coisas no improviso, ele não quer fazer nada improvisado, quer ter de fato um plano de governo para aí sim continuar tocando a sua candidatura. Eu questionei o Caiado em relação às pesquisas recentes que a gente tem, né, de intenções de voto, em que ele aparece num possível segundo turno, atrás, né, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que ele disse é que ele vê esse cenário com tranquilidade, porque aparentemente para ele ainda não há um conhecimento de fato da população em relação ao trabalho dele ali no estado de Goiás, então seria necessário ter alguns debates inclusive na imprensa, para que de fato o trabalho dele possa ser conhecido, e aí sim em 1º de janeiro, se ele assumir o que Caiado disse, é que vai sim tomar uma decisão muito importante em relação aos condenados pelo ato golpista de 8 de janeiro. Diz que vai anistiar de forma ampla, geral e restrita todos que participaram e foram condenados pelos atos, e que esse assunto, segundo o Caiado, fez com que o Brasil parasse, e que o próprio PT, segundo o Caiado, também teria se aproveitado dessa situação. Uma outra questão que eu também questionei o governador é se ele tem um plano B caso não seja escolhido por Kassab, né, ou por outros dirigentes do partido a ser o representante da sigla. Caiado disse que ainda não pensou nesse cenário, que não tem aí especulado nada no Senado, por exemplo, ou em outros cargos públicos, mas que deve, se não for escolhido, se juntar ali ao governo do estado de Goiás e tentar alguma outra possibilidade. Volto com você.
Valeu.
Jovem Pan. IA News Jovem Pan. Tarcísio planeja aumento salarial e plano de carreira para a Polícia Militar e tenta sinalização da Polícia Civil.
Quadro de pneumonia de Bolsonaro é grave, diz médico. Ex-presidente foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta sexta-feira, 13.
Petrobras confirma alta nos preços do diesel.
Chuva dá trégua em São Paulo, mas o Sudeste continua em alerta.
Com a confirmação de Ratinho Júnior próxima, confira os planos do PSD para os pré-candidatos.
A segunda turma do STF forma maioria para manter a prisão de Vorkaro.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Piperno.
Tu que manda aqui,
Piperno. Piperno, Caiado. Grande homem público, líder ou estadista?
Candidato Nanico.
Eita. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Eu morei, né, 3 anos em Brasília e eu cobri o Palácio do Planalto. E sabe o que é interessante? Volta e meia, o Zé pode confirmar isso, se for verdade ou não, Zé. Volta e meia, a gente vê uma movimentação de carros e era o Caiado. Aí o Caiado tava de assim, Brasília, de Inhadão, porque Goiânia, gente, fica ali 200, né, Zé? 250 quilômetros de Brasília, então é muito rápido. Então qualquer discussão que poderia ser discutida por um e-mail ou por uma ligação, o Caiado, não, eu vou até Brasília, eu discuto aí. Então ele tem essa boa articulação, ele conversa muito com os parlamentares e ele continua assim, Zé? Continua aparecendo bastante em Brasília?
Sim, tem gente que faz daqui a Goiânia, fazia, agora não faz mais porque inventaram esse tal de radar. Mas de moto fazem 40 minutos, são 180 quilômetros.
Você está entendendo?
Simples.
Inventaram essa coisa de radar, de quebra-mola, né? Daí prejudicou os planos.
Aí não rola mais.
Diferente de Medina, mas tem autobahn, tem vídeo, né, Zé? Não. Tem radar, é 300 por hora, todo mundo lá em Medina, né?
Ah, não, tem trem-bala em Medina.
É, Medina é trem-bala e Ferrari, todo mundo ali, ó, 300 por hora.
Bom, meus amigos. Novo aí nesse tal de radar. Mas não. Olha, é interessante, eu logo que eu me informei, eu trabalhava em jornal, não sei se você se lembra daquela coisa que existia de papel e tal, antigamente. Eu estou brincando, até hoje eu leio jornal, eu gosto de ler jornal ainda. Ó, o Nizam disse que jornal nunca vai acabar, Nizam Guanais, que é um grande articulista. Mas enfim, eu trabalhava no jornal e comecei ali na profissão fazendo geralzão. Aí chegou o Ronaldo Caiado lá em Belo Horizonte, né? Fundador da UDR. Ele é um liberal raiz, ele tem todas as... O Alan tem toda a razão. Ele é um liberal raiz, um liberal racional, né? Em todas as suas posturas. É o grande responsável pela união do agro brasileiro. Antes dele não existia nada. Ele montou associações em todo o país, em todos os municípios. Mobilizou toda a agropecuária brasileira. Foi muito forte na Constituinte. Porque o primeiro projeto da Constituinte colocava a propriedade rural como uma espécie de, digamos assim, de concessão. Não era uma propriedade, porque tinha uma razão social, uma função social. Então, não era. Até hoje, se fala na propriedade rural diferente da propriedade urbana. E ele lutou muito na Constituição, durante o processo constituinte, para mudar muita coisa, que a Constituinte era muito esquerda. Então, o Ronaldo Caiado é um liberal raiz e sempre foi, PFL, depois ele entrou na política mesmo do Congresso, né? É um médico ortopedista bom, e até hoje trabalha, faz cirurgia, ele nunca abandonou, é um dos primeiros a defender o setor agropecuário, porque ele é do setor, ele tem fazendas em Goiás, né? É do setor agropecuário. E eu fico assustado quando eu vejo que o Brasil não conhece o Ronaldo Caiado, né? Não estou dizendo nem para amar, mas tem gente que nem ama e nem odeia o Ronaldo Caiado. E ele é uma figura importante na história do Brasil. E no estado de Goiás, ele saneou o estado e apresenta uma segurança pública aqui que, sabe, provoca inveja no Distrito Federal. Ah, acusam lá a polícia goiana de ser violenta, mas ele defende a polícia, ele valoriza a polícia do estado de Goiás. Isso não é só salário. Ele defende a minha polícia, ninguém fala mal da minha polícia. É assim que ele responde. E aí tem o Ratinho Júnior, né, que fez também uma boa gestão lá no Paraná, mas passa na frente dele em termos de Brasil e em termos de popularidade. Muita gente, eu comento muito isso aqui entre deputados e tal, muita gente diz, olha, você tem que ver que o Ratinho tem o pai dele, né? Estou me referindo ao aspecto nacional. E pode ser, né? Mas eu entendi que os três estão bem ali ligados. O Zema também estava nesse discurso, só que o Zema está no Novo. Mas a ideia dos três, eu acho uma ideia boa. Mas eu penso que a política está polarizada e não tem esse caminho do meio, como eles dizem, não.
Perfeito, Zé. Vamos voltar a Brasília para conversar com nossos repórteres, porque a Polícia Federal deve pedir ao STF a prorrogação do inquérito que investiga as fraudes do Banco Master. Vamos trazer aqui na tela o André Anelli, vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse pedido, porque, Anelli, o prazo das investigações termina já na próxima segunda-feira, dia 16, né, meu amigo? Boa tarde.
É isso mesmo, boa tarde mais uma vez, Cássius, boa tarde a todos. Lembrando que no último dia 16 de janeiro houve a abertura desse inquérito, a partir de então o prazo corre 60 dias e isso quer dizer que no próximo dia 16 de março termina o prazo para o inquérito que nesse momento reúne então diversos documentos que já foram apreendidos, principalmente aparelhos eletrônicos também e que nesse momento estão sendo periciados pela Polícia Federal. Inclusive, a corporação até mesmo dividiu uma parte dessa perícia com a Superintendência de São Paulo, mas por conta do alto volume de informações nesses equipamentos e também em alguns documentos que foram apreendidos, a Polícia Federal vai sim pedir para que o Supremo Tribunal Federal abra mais tempo, um maior prazo, no sentido de estender esse limite de formulação do inquérito que terminaria no último dia 16 de março. O atual relator, o ministro André Mendonça, tem sinalizado que vai estender sim esse prazo por mais 60 dias. Ou seja, esse prazo terminaria agora em maio, fazendo com que a Polícia Federal, tanto pela Superintendência aqui de Brasília, quanto pela Superintendência de São Paulo, tivessem mais tempo para periciar e também até mesmo abrir todos os equipamentos, uma vez que nem todos esses equipamentos que foram apreendidos ainda foram periciados, ainda foram consultados. Então, alguns deles continuam pendentes de análise por parte da corporação. A gente destaca que toda essa movimentação, todo esse trabalho faz parte da suspeita de venda, na verdade, de uma carteira de crédito fraudulenta para o Banco de Brasília, o BRD, na ordem de 12 bilhões de reais. Houve também a emissão de CDBs, os certificados de depósito bancário, que prometiam um rendimento muito maior do que aquele que é praticado pelo mercado, e tudo isso fez com que o Banco Master acabasse se voltando as atenções contra ele por meio do Banco Central, que logo depois, então, viu toda a inviabilidade da operação e acabou executando a liquidação extrajudicial e até mesmo, mais recentemente, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro aqui em Brasília. Agora, então, a Polícia Federal pedindo mais prazo para juntar e principalmente analisar, periciar todo esse conteúdo. Cássius.
Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações, gente. Olha só, é importante a gente lembrar que na segunda prisão de Daniel Vorcaro, a polícia apreendeu novos aparelhos, foram pelo menos três, que ali contém um grande número de conteúdo, de mensagens, de contatos, e isso precisa ser periciado. E para que isso seja feito com exatidão e, é claro, né, com um poder muito grande de precisão, precisa de mais tempo. Por isso, essa prorrogação é uma questão de tempo, Piper. Você acredita que é importante para o avançar dessas investigações devido a tanto conteúdo que nem mesmo a polícia ainda teve acesso?
Mas é claro que sim, todo dia aparece alguma coisa nova, não sei, porque essa pressa, né? Essa coisa, essa celeridade, tudo no abraço. No Brasil, nada em se tratando de justiça é tão rápido assim. Então calma lá, estão aparecendo novas instituições financeiras, por que que ele negociava de um jeito com um, por que que o outro vendia papel dele. Hoje, por exemplo, outra história lá da Prefeitura de Salvador, né, que em 2021 repassou aí ao Banco Master, por decreto, aliás, uma das empresas lá do grupo tal, por decreto, o crédito consignado dos funcionários da Prefeitura de Salvador. Por que por decreto e não por licitação? Então, é uma coisa estranha. Eu acho que não tem que ter pressa, não. Essa teia, ela é bastante complexa. É porque, assim, isso também me sugere que eu acho que algumas autoridades e alguns políticos querem se livrar desse negócio logo, né? Então, calma, gente. Já chega até vocês, tá?
É isso aí, meus amigos. Vamos seguir girando aqui e, claro, falando um pouquinho mais da nossa política, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser anunciado como pré-candidato ao governo de São Paulo já na próxima semana. Misael Manetti está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre essa informação, porque, Misael, Haddad tem pelo menos dois eventos aqui no estado e um deles deve contar com a presença do presidente Lula, ou seja, lado a lado, esse anúncio deve acontecer já na próxima semana. Traz os detalhes para a gente, uma boa tarde.
Sim, está confirmado. Muito boa tarde para você, Cássius, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Conversei agora com fontes de dentro do governo do PT que me disseram que sim, que a expectativa é que Haddad anuncie a pré-candidatura na semana que vem ao lado do presidente Lula. Então, a gente deve ter o ministro da Fazenda deixando o governo federal depois de pressão do presidente da República, de convencimento por parte de Lula, para enfrentar Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, na reeleição, na tentativa de reeleição da parte dele. Nestes eventos que vão acontecer em São Paulo, eles vão acontecer tanto na capital paulista quanto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A ideia é que Fernando Haddad faça um balanço sobre a passagem dele pelo Ministério da Fazenda, sobre a vida política dele e anuncie a pré-candidatura. E aí a gente pode ter declarações mais quentes, né, e comparações em relação ao governo de Tarcísio de Freitas, que vai bem nas pesquisas, mas para o presidente Lula a melhor estratégia é essa. E parece que para Edinho Silva, presidente do PT, também é colocar Fernando Haddad como o adversário de Tarcísio. Não foi escolhida Simone Tebet, ela vai tentar o Senado. Não foi escolhido o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSD. Ele, a gente ainda não sabe, né, ainda se ele vai fazer chapa com Lula na reeleição, que vai acontecer exatamente. Mas na semana que vem a gente já deve ter isso, que já está confirmado aí nos bastidores, consegui falar com o pessoal, com equipes do PT. E a gente vai seguir acompanhando tudo de pertinho para ver como é que fica esse desenho das eleições. Cada vez mais vai tomando corpo e a gente vai sabendo quem é que vai enfrentar, quem é que vai disputar a eleição com quem, e também as pesquisas dando a luz para a gente. Cássius.
Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação também a essa disputa aqui no governo do estado de São Paulo, mas também pela essa celeridade que o PT parece que está dando. Depois de muitas críticas, que estava um pouco atrás na questão das eleições, tanto nas respostas do governo do presidente Lula ao Flávio Bolsonaro, também essas definições de palanque. É importante o governo dar uma acelerada nesses apoios para começar as campanhas o quanto antes?
Já estão bem aceleradas, viu, em todos os estados. Eu estou vendo aqui articulações e o Rui Costa está muito ativo nessas conversas também, né? E o PT está tendo que ceder em vários pontos aí, principalmente sobre Senado e candidatura aos governos. Dessas candidaturas que depende exatamente a formação dos palanques, onde o presidente vai e quem vai defender, né, o presidente Lula nos estados, e da mesma forma o PL, que está fazendo um trabalho muito forte também sobre a apresentação dos candidatos nos estados. O Brasil, e eu tenho a impressão que é o mundo inteiro, né, passa por um processo de desapego dos políticos e fazendo um contato direto, eleitor e o candidato. E boa parte, em virtude do novo mundo da comunicação, das plataformas digitais, mas também sobre o entendimento de que os partidos já não representam mais. No caso, por exemplo, do presidente Lula, ele tem orientado ali pessoalmente em alguns estados. Por exemplo, em Pernambuco, eu acompanhei de perto, ele vai ficar com dois candidatos, né? A Raquel Lira e o João Campos. Os dois vão apoiar o Lula, não sei como é que vai ser essa arrumação de dois defendendo o Lula. E a tendência aí é uma estadualização e até municipalização dos debates ali dos problemas locais, e outra coisa é o nacional. Aí vai ter aquela história que a gente chama de casamento de cachorro com cobra, ou seja, defendendo lá na base um e nacionalmente outro. Isso pode acontecer. No caso de São Paulo, eu fico curioso, porque em outros tempos, uma situação dessa tinha muitos candidatos. Todo mundo queria ser candidato, porque mesmo se perdesse, ser candidato é muito bom, né? Mesmo se perder, na próxima eleição leva uma bagagem muito grande, um capital, para se eleger deputado, eleger senador e assim por diante. Mas aí agora o mundo mudou, o mundo da esquerda e o mundo do PT. Não só tem que apresentar uma candidatura que tenha a possibilidade, uma candidatura viável. Aí é que mora a dificuldade. Quem é essa candidatura viável? Não existe. Não existe. Mas tem que apresentar um candidato, e Fernando Haddad foi o escolhido e ele topou mais uma vez ser essa pessoa que vai para uma luta já considerada perdida. Sabe o quê? Eu acho até boa esse tipo de luta, porque você já está perdido, qualquer coisa que você fizer está bom, né? E se ganhar é uma maravilha, né?
Isso aí, Zé. Vai para o sacrifício mais uma vez, pelo menos a pedido aí do presidente Lula. E olha só, meus amigos, o PSD avalia antecipar o anúncio do pré-candidato do partido à presidência. Matheus Dias está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes, porque, Matheus, por uma surpresa do total de zero pessoas, o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, é pelo menos aí o nome que desponta como favorito para ser esse candidato do PSD ao Palácio do Planalto. Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Pois é, Cássio, uma ótima tarde a você, uma ótima sexta-feira também a quem nos acompanha. No caso, o Ratinho Júnior, então, foi a escolha, pelo menos, segundo o depoimento do ex-governador de Santa Catarina, ex-senador também, Jorge Burhausen. Ele, que faz parte do comitê de organização do PSD, também teria participação nessa escolha e já adiantou com informação exclusiva da Jovem Pan do Paraná, inclusive, disse que Ratinho Júnior será o escolhido no dia 25 de março, é o dia do anúncio, segundo Jorge Burhausen. Ele falou que respeita muitos outros pré-candidatos, respeita Ronaldo Caiado, respeita Eduardo Leite, mas tem como preferência e ajudou a escolher Ratinho Júnior, a quem ele considera ter mais chances nas pesquisas e a quem ele considera também ter um pensamento de eleição mais parecido com o dele. Segundo ele mesmo disse, ele admira o fato de Ratinho Júnior ser um candidato exemplo de centro-direita para Jorge Burhausen. Ele, então, que faz parte desse comitê de organização, disse que conversou com Gilberto Kassab e acabou dando esse spoiler, se a gente pode chamar assim, viu, Cássio? Ratinho Júnior já tinha se pronunciado, disse que iria continuar com a pré-candidatura, mesmo depois de ter recebido uma espécie de assédio do PL. Vamos ouvir.
Não, o que teve foi uma conversa com o ex-ministro Rogério Marinho, senador, que é uma pessoa que eu gosto, convivi com ele quando ele era deputado também, e tem um bom relacionamento. E conversamos bastante sobre política do Paraná, né, as conjunturas, mas em nenhum momento teve esse tipo de avanço, até porque o PSD, o meu partido, decidiu que terá candidato. né? Se vai ter candidato, é obviamente que eu tenho que trabalhar dentro dessa composição, né? De ser uma alternativa para o Brasil.
Por mais que Ratinho Júnior tenha tentado colocar panos quentes, Cássio, em cima dessa conversa ou dessa reunião com Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, parece, pelo que interlocutores dizem, que essa conversa não foi tão amistosa assim. Inclusive, Rogério Marinho teria tentado incitar ali Ratinho Júnior a deixar a candidatura e passar a apoiar Flávio Bolsonaro, tendo sido convidado até para ser o candidato à vice-presidência, ou pelo menos o receber um cargo ministerial caso Flávio Bolsonaro fosse eleito. E aí, quando o Ratinho Júnior recusou o convite, Rogério Marinho teria até ameaçado não apoiar o candidato da escolha dele para o governo do Paraná, para suceder o mandato dele ao governo paranaense. Teria até dito que o PL poderia, então, apoiar a candidatura de um outro pré-candidato ao governo do Paraná, no caso, Sérgio Moro, o que acabaria até rompendo uma espécie de acordo ali entre ambas as partes, entre Ratinho Júnior e PL. Por mais que isso tenha acontecido, Ratinho Júnior disse que continuaria como pré-candidato, manteve a agenda dele de hoje e agora também, nas palavras de Jorge Borhausen, parece que será mesmo escolhido. Agora resta a gente saber onde ficam os outros pré-candidatos nisso, né, Cássio? Tanto o Caiado quanto o Eduardo Leite.
Perfeito, Matheus. Inclusive, eu conversei com alguns integrantes do PSD que afirmam que Caiado, caso o Ratinho seja confirmado, deve concorrer ao Senado Federal. Já Eduardo Leite, o próprio Gilberto Kassab, deve estudar e negociar, pelo menos, aí, ministérios do governo. Se for Flávio Bolsonaro, é claro, essa negociação é facilitada devido ao apoio que dará no segundo turno. Se for o presidente Lula, ainda a gente vai ter que ver como é que vai ser essa negociação do PSD com o governo PT. Mas, pelo menos, Eduardo Leite teria se mostrado alegre com pelo menos duas pastas que foram aí supostamente oferecidas. Seria o Ministério das Cidades e também o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, meus amigos, hora de fazer um intervalo aqui no nosso 3 em 1, mas na volta estaremos desfalcados. Fábio Piperno vai sextar mais cedo, hein?
Não vou exatamente sextar. Daqui a pouco, por volta aí de 6h10, 6h15, no YouTube da Jovem Pan News, teremos um convidado, o Sheik Rodrigo Jalou, que vai falar sobre Irã, Islã e muitos assuntos sobre esse país do qual a gente tanto fala e tão pouco conhece.
E aí, Gani, deixa ou não deixa ele sair?
Olha, o motivo é nobre, é uma boa entrevista, mas o que o Piperno consegue de regalias nesta emissora, ele tem 4 meses de férias por ano, é uma coisa impressionante.
A gente tem que fazer, né? Aqui um...
Se for praga, que pegue.
É. Mas e os penduricalhos ainda, que a gente nem citou.
Penduricalhos,
que ainda tem isso. Bom, meus amigos, vamos fazer esse rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí com mais informações do Brasil e do mundo. Não sai daí.
Três em um. Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô participando. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio a disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você está perdido. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Alô, empreendedor! Entender as regras do jogo faz parte do crescimento. No Brasil, ignorar a legislação não é opção. E quem deixa para resolver depois acaba pagando mais caro. Inteligência regulatória é quando a empresa se antecipa, se organiza e evita surpresas. Não se trata de saber tudo, mas de ter quem saiba por você. Anota aí, bons contadores e advogados devem ser parte da estratégia, não apenas do problema. Prevenção sempre custa menos do que correção. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Que tem conhecimento do mercado financeiro é o nosso querido Tourinho. Tourinho, meu Oscar vai para ti, meu amigo. Traz os detalhes para a gente aí, uma boa tarde.
Como é que tá, Cássio? Boa tarde. Tô sem retorno aqui, tá? Não tô te escutando, mas vamos lá. Bom, o mercado voltou com muita volatilidade. Volatilidade continua sendo o nome do jogo. O Ibovespa começou em alta hoje, subindo, ensaiando uma recuperação, o recuo dos preços do petróleo. Mas a guerra não tá dando sinais de trégua e o petróleo voltou a subir. E a cautela voltou ao mercado e o Ibovespa voltou a cair. De novo, hoje, os Estados Unidos disseram que os ataques ao Irã vão ser os mais intensos até agora. Ou seja, a cada dia que passa, os americanos aumentam a potência do bombardeio lá no Irã. O petróleo fechou a US$ 103,50, com 3% de alta. Bom, isso pesou nas bolsas do mundo inteiro, inclusive na bolsa do Brasil. Outra coisa que pesou foi o reajuste que a Petrobras fez no diesel, de apenas 38 centavos. É um reajuste baixo diante da disparada do petróleo. O desempenho dos serviços, divulgado hoje, veio acima do esperado e pressionou os juros futuros para cima. Isso porque serviços mais fortes do que o esperado, junto com a inflação mais salgada de fevereiro, que saiu, provavelmente vai fazer o Banco Central ficar mais cauteloso para cortar os juros na quarta-feira que vem. Então, as apostas na Bolsa, agora lá na B3, são majoritariamente para um corte de só 25 bips na reunião da semana que vem, quarta-feira. 70% das apostas mostram um corte de só 25 bips. 50 bips está com só 30% das apostas. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,9% de queda aos 177.653 pontos, enquanto o dólar subiu com força, acompanhando a aversão a risco global, e fechou aos R$ 5,32, com 1,40% de alta. E, Cássio, eu quero aproveitar hoje de novo para falar sobre o workshop, a masterclass que eu vou fazer no dia 24 de março, às 18h30 da tarde, na newcursos.com.br. Você também pode só apontar o celular aqui para o QR Code que está na tela, para você se cadastrar nesse workshop, o fim da aposentadoria, que eu vou... É para que as pessoas não precisem depender, quando chegarem na última fase da vida, do INSS. Né? Todo mundo sabe que o INSS está praticamente quebrado. Ninguém sabe se o INSS vai pagar as aposentadorias daqui a 10, 15, 20 anos, não é mesmo? Então, um rombo gigantesco lá. Então, as pessoas precisam aprender a fazer a própria aposentadoria e não confiar em terceiros. Eu, nessa aula, vou ensinar a todos a estruturar um plano de investimento simples, possível e adaptado para a sua realidade. Aponta o QR Code aqui, o celular para o QR Code, se cadastra. Eu vou mostrar ao vivo como organizar a sua vida financeira e montar uma estratégia para você chegar na última fase da vida com dignidade, para você chegar no inverno da vida e ter como pagar os seus remédios e as suas... Bom, você vai aprender a ter controle sobre o seu dinheiro. Então, aponte o QR Code para a tela ou o celular para o QR Code na tela ou acesse a newcursos.com.br, Cássio. É isso.
Valeu, Torinho. Obrigado pelas informações. 6 horas em ponto. Nosso 3-1 está chegando no final. Time reunido aqui para o nosso último tchau. Alan Gani, obrigado mais uma vez. Sextou e um bom descanso.
Valeu. Um grande final de semana. Grande abraço, Zé. Um abraço a toda a audiência.
E aí, Zé? Decreto de hoje, sextou?
Está confirmado. Já houve aqui a confirmação. Então, hoje é sexta-feira mesmo. Vamos lá.
É isso aí, as fontes do Zé são quentes, viu? Então, meus amigos, sextou, um bom final de semana para todo mundo, aproveitem bastante, segunda-feira estaremos de volta aqui no nosso querido 3 em 1. Beijão, tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.